Jornal Câmara dos Deputados.
Começa a leitura do relatório da CPI da crise aérea.
Parlamentar propõe incentivo a municípios que preservam o meio ambiente.
Governo revoga medidas provisórias em tramitação na casa.
O presidente da Câmara, Arlindo Quinalha, leu em plenário as decisões da mesa de suspender a tramitação das medidas provisórias 379 e 380 de 2007, revogadas respectivamente pelas MPs 390/07 e 391/07, publicadas hoje em edição extra do Diário Oficial da União.
As medidas revogadas estão com a tramitação suspensa até que o Congresso Nacional delibere sobre as novas MPs.
Após a reunião de líderes realizada hoje, Antônio Carlos Panunzio, do PSDB, Fernando Coruja, do PPS, e Ronaldo Caiado, do DEM, anunciaram que seus partidos devem impetrar um mandado de segurança contra as medidas que revogam as duas MPs.
Panunzio afirmou que o governo está indevidamente pautando as matérias a serem votadas na Câmara.
A oposição também alega que o governo se contradiz ao editar duas medidas provisórias, cujo pressuposto é a relevância e a urgência, para revogá-las com os mesmos pressupostos.
O governo pretende, com a iniciativa, tentar agilizar a aprovação da proposta de prorrogação da CPMF, que não pode ser votada até que a pauta esteja liberada das medidas provisórias com prazo de tramitação vencido.
Não existe acordo sobre a matéria e os partidos contrários ao governo tentam atrasar a apreciação da proposta que prorroga o tributo.
Germano Bonon, do DEM Gaúcho, cobrou medidas urgentes para evitar a grande edição de medidas provisórias que comprometem a função principal da casa, que é legislar. Papel que não pode ser usurpado pelo Executivo.
Germano Bonneau disse que as MPs perderam sua finalidade e tratam de assuntos diversos como a propaganda de cigarros em corridas de Fórmula 1 e a criação de planos de carreira de servidores, não atendendo às exigências de relevância e urgência.
Frente Parlamentar defende fim do voto secreto.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, defendeu a extinção do voto secreto em todas as votações no Congresso Nacional. Segundo ele, a Frente Parlamentar em Defesa do Voto Aberto contará agora com o apoio da sociedade civil.
Ivan Valente lembrou que a emenda constitucional que põe fim ao voto secreto está há 6 meses na pauta e foi aprovada em primeiro turno com 380 votos há 1 ano. Na sua avaliação, a Câmara não pode se furtar a um anseio que é da população.
Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, afirmou que há uma década a Câmara trata de reforma política sem que se chegue a uma conclusão. Segundo ele, as medidas adotadas no ano passado já surtiram efeito com o barateamento das campanhas.
Lincoln Portela defendeu uma reforma que fortaleça os partidos e o surgimento de novas lideranças, razão pela qual sempre se posicionou contra a adoção do voto em listas e em defesa do direito dos eleitores de escolher seus representantes.
Para Lincoln Portela, a Câmara não pode aprovar a reforma política sob pressão e destacou que há dezenas de emendas constitucionais que tratam de mandatos eletivos, coincidência das eleições e voto facultativo.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, destacou a importância da Conferência Preparatória de Comunicação realizada na Câmara nesta semana. O evento vai discutir a democratização dos meios de comunicação e a lei que regula o setor.
Segundo Luiz Couto, essas conferências são antecedidas por encontros municipais e estaduais, o que reforça seu papel na transformação da legislação que vem da época do regime militar e que está ultrapassada há anos.
Luiz Couto explicou que há uma reivindicação progressiva da sociedade para que seja revista a legislação pertinente à comunicação. Na sua opinião, a comunicação é um direito humano e, neste governo, tem sido discutida por todos os segmentos.
Domingos Dutra, do PT do Maranhão, informou que hoje a CPI, que investiga o sistema carcerário brasileiro, realizou sua primeira audiência pública com as principais autoridades do sistema penitenciário do país.
Domingos Dutra destacou que a CPI tem o objetivo de buscar soluções para os problemas do sistema carcerário, pois sua humanização contribui para a diminuição da violência no país.
Economia.
Cláudio Cajado, do DEM da Bahia, recebeu o embaixador da Coreia do Sul e destacou os fortes laços entre os dois países, com ênfase em uma relação comercial cada vez mais expressiva, chegando aos 6 bilhões de dólares.
Cláudio Cajado explicou que 40 empresas coreanas investem cerca de 40 milhões de dólares a cada ano no Brasil. Presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Coreia, ele destacou os avanços conquistados por aquele país no setor da educação.
Roberto Magalhães, do DEM Pernambucano, considerou indispensável a participação de estudiosos nas audiências públicas sobre a prorrogação da CPMF para assegurar respaldo técnico nas decisões tomadas na casa.
Roberto Magalhães advertiu que a carga tributária deve aumentar quando o país cresce, fato que não corresponde à realidade do Brasil, e repudiou o argumento de que a CPMF não é apenas um tributo, mas um meio meio de identificar sonegadores.
Silvio Costa, do PMN pernambucano, requereu a criação da Agência Nacional dos Esportes para definir um marco regulatório para o setor e otimizar a utilização dos recursos.
Silvio Costa lembrou que instituições como o Banco do Brasil financiam atividades esportivas e precisam contar com fiscalização mais ampla. Ele acrescentou ainda que o futebol não pode ser constantemente acusado de promover a lavagem de dinheiro.
Saúde.
Geraldo Rezende, do PPS do Mato Grosso do Sul, protestou contra as precárias condições do sistema público de saúde, que tem penalizado diariamente os brasileiros que dependem do SUS e que vêm a falecer por falta de atendimento adequado.
Geraldo Rezende frisou a importância da regulamentação da Emenda 29 para corrigir as baixas destinações de recursos para a saúde e assegurar o financiamento adequado dos programas e das unidades hospitalares de todo o país, em especial das regiões mais pobres.
Geraldo Rezende afirmou ainda que o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, é favorável à regulamentação em nível nacional da Emenda 29, para posteriormente elaborar uma lei de responsabilidade sanitária compatível com as demandas dos cidadãos.
Chico D'Ângelo, do PT do Rio de Janeiro, reuniu-se com a direção e os servidores da Fundação Oswaldo Cruz quando debateu os principais problemas enfrentados pelos servidores da instituição, sobretudo em relação à equiparação salarial.
De acordo com Chico D'Ângelo, servidores da Fiocruz ainda recebem um salário cerca de 45% inferior ou de outras entidades. O deputado fez um apelo ao governo para que mantenha a política de recuperação dos salários da categoria.
Chico D'Ângelo informou que em breve se reunirá com o ministro do Planejamento para discutir o tema. Ele também quer uma solução para a insalubridade dos funcionários da Fiocruz.
Homenagem.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, destacou a importância do grupo RBS. A empresa foi homenageada em sessão solene nesta terça-feira pelos seus 50 anos de atuação nas comunicações na região sul.
De acordo com Arlindo Quinalha, entre os méritos da RBS, se destacam o compromisso com o público e o respeito aos valores máximos da liberdade de expressão, da independência de opinião e da veracidade da informação.
Autor do requerimento que originou a homenagem, o deputado Luiz Carlos Busato, do PTB Gaúcho, parabenizou a RBS através dos seus 8 jornais, uma gravadora, 25 emissoras de rádio e 18 emissoras de televisão afiliadas à Rede Globo.
Segundo Luiz Carlos Busato, a RBS tornou-se uma potência graças ao empreendedor Maurício Sirotsky Sobrinho, que criou o grupo em 31 de agosto de 1957 e que hoje é comandado pelo herdeiro Nelson Sirotsky.
Na última sexta-feira, a Câmara realizou sessão solene em homenagem aos 90 anos da IBM no Brasil, que trouxe inovações ao país quando a vida nacional, em 1917, ainda contava com incipiente industrialização e urbanização.
O propositor da homenagem, Júlio Semeghini, do PSDB paulista, ressaltou que a IBM promove avanços importantes com o desenvolvimento de novas máquinas para diversas aplicações.
Semeghini acrescentou que a IBM agrega qualidade a seus produtos, oferecendo soluções úteis e criativas que atendem à demanda da administração pública e dos brasileiros.
Tarcísio Zimmermann, do PT Gaúcho, recordou os 172 anos da Revolução Farroupilha, que por mais de 10 anos lutou pelos valores republicanos.
Na avaliação do deputado, Rio Grande do Sul se tornou um estado forte e próspero graças à resistência do seu povo e à luta por sua liberdade.
Tarcísio Zimmermann homenageou ainda o grupo RBS pelos 50 anos na difusão dos fatos mais importantes registrados na região sul do país.
Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, lembrou os 20 anos da morte de Marcos Freire, que morreu em um acidente aéreo no estado do Pará, enquanto ocupava o cargo de ministro da Reforma Agrária do governo José Sarney.
Parlamentar propõe incentivo a municípios que preservam meio ambiente.
André de Paula, do DEM de Pernambuco, está preocupado com a realidade ambiental não só do Brasil, mas de todo o mundo. Para o deputado, evitar a tragédia ambiental é uma tarefa urgente, pois existe um processo crescente da degradação ambiental.
De acordo com o deputado, a consciência preservacionista deve surgir desde as pequenas cidades. As prefeituras devem ser estimuladas a promover ações para o desenvolvimento sustentável que poderão repercutir no restante do país.
Para tanto, André de Paula encaminhou proposta de emenda constitucional para garantir que 5% do Fundo de Participação dos Municípios sejam destinados às cidades que conseguirem os melhores índices de preservação ambiental.
Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, cumprimentou o presidente da Casa, Arlindo Quinalha, pela colocação em pauta da PEC que eleva o Cerrado e a Caatinga à condição definição de patrimônio nacional.
Rodrigo Hollenberg frisou que o bioma cerrado possui grande diversidade e potencial econômico e precisa contar com proteção constitucional. Ele lembrou que a proposta tramita há 12 anos na casa e precisa ser aprovada.
Paz Landinho, do PTB do Piauí, participou da 8ª Conferência das Nações Unidas de Combate à Desertificação, que discutiu o Tratado de Paris de 1997, ratificado pelo Brasil.
Paz Landinho explicou que a ONU criou um organismo para combater a desertificação no semiárido em todo o mundo. O deputado enfatizou que a Espanha também luta contra a desertificação e tem sido um exemplo para os demais países.
Paz Landinho afirmou que o combate à desertificação não está entre as prioridades das políticas públicas, mas pediu ao governo que crie uma secretaria especial para tratar do tema, que não diz respeito apenas ao Nordeste, mas a grande parte do país.
Projeto vai garantir energia para a margem esquerda do Amazonas.
Sebastião Bala Rocha, do PDT do Amapá, saudou o presidente Lula pela inclusão no PAC do projeto de transposição da linha de transmissão de Tucuruí para atender a margem esquerda do Rio Amazonas.
Sebastião Bala Rocha afirmou que o projeto é viável e está pronto na Eletronorte e pediu licitação rápida para agilizar a obra. Ele apontou a inviabilidade da utilização do gás de Urucu para atender as demandas da Amazônia, devido às dificuldades de transportes existentes na região.
Fernando Coelho, filho do PSB, ressaltou a confiança dos pernambucanos na administração do presidente Lula e do governador Eduardo Campos, que uniram forças para desenvolver o estado com a realização de empreendimentos importantes.
Entre as principais obras, Fernando Coelho destacou o Porto de Suape e a instalação da refinaria Abreu Lima, que deve empregar 20 mil pessoas.
De acordo com Fernando Coelho Filho, é preciso vencer preconceitos, pois o sertão brasileiro também possui vocação econômica. Ele assegurou que vai lutar por uma nova política nacional de irrigação, fundamental para o desenvolvimento do Nordeste.
Janética Piberibe, do PSB, recordou as denúncias feitas em relação à quadrilha que foi presa pela Polícia Federal no Amapá e que já desviou mais de 40 milhões de reais da saúde. Agora é o dinheiro da merenda escolar que está sendo desviado.
De acordo com Janética Piberibe, as licitações estão cheias de vícios e muitos produtos oferecidos às escolas estão vencidos. Além disso, há superfaturamento nas compras de biscoitos e outros alimentos.
Geraldo Pudim, do PMDB do Rio de Janeiro, criticou a Prefeitura de São Francisco da Itabapoana por não concluir o ajustamento de termos de conduta exigido pelo Ministério Público para que os quiosques que funcionam desde 1998 pudessem continuar operando.
Geraldo Pudim disse que vai contestar a ação do Ministério Público Federal, que ainda não possui trânsito em julgado, e por isso não poderia cortar a energia e proibir o funcionamento dos quiosques.
Pedro Fernandes participou da convenção do PTB em Barra do Corda, no Maranhão, quando foi firmado o compromisso para lançar um candidato de oposição à prefeitura da cidade, Avelar Sampaio.
Pedro Fernandes ainda registrou ato público em Coelho Neto para a reabertura da fábrica de papéis João Santos, com o objetivo de reativar cerca de 900 empregos. O deputado ofereceu ao grupo ajuda para negociar junto ao BNDES.
Doutor Ubiali, do PSB paulista, comunicou que a cidade de Franca, no estado de São Paulo, continua sem ter uma delegacia da Polícia Federal, apesar dos pedidos. A população que necessita do atendimento da Polícia Federal precisa ir até Ribeirão Preto.
Doutor Ubiali argumentou que a distância é pequena, mas só de pedágio a pessoa terá que pagar R$ 40,00. Ele reiterou o seu apelo para que a Polícia Federal instale o mais rápido possível uma delegacia na cidade de Franca.
33 cidades do Tocantins serão contempladas com recursos do PAC através da FUNASA para o combate ao mal de Chagas. A informação foi repassada pelo deputado Vicentinho Alves, do PR, que ressaltou a importância do investimento para a erradicação da doença em todo o Norte e Nordeste.
Vicentinho Alves também apresentou proposta de emenda constitucional para devolver às assembleias legislativas a prerrogativa de legislar sobre a divisão territorial em cada estado. Ele lembrou que, desde que a prerrogativa passou ao Congresso Nacional, nenhum município foi criado.
Vicentinho Alves também encaminhou o pré-projeto de uma ecoestrada de 90 quilômetros de extensão, ligando São Félix do Araguaia, no Mato Grosso, a Formoso do Araguaia, no Tocantins, passando pela Ilha do Bananal.
Os 174 anos de emancipação política de Feira de Santana foram comemorados por Fernando de Fabinho, do DEM Baiano, que se congratulou com todos os moradores da cidade que contribuem de forma positiva para o desenvolvimento local.
Fernando de Fabinho ainda saudou a administração de Feira de Santana, sua cidade natal, que gerou, de acordo com dados do IBGE, cerca de 24 mil empregos em apenas um ano.
O deputado ainda agradeceu a expressiva votação que recebeu no município e reafirmou seu compromisso em defesa dos interesses da região.
O crescimento socioeconômico de Serra Talhada foi elogiado por Inocêncio Oliveira, do PR pernambucano. Ele considera o município como um polo dinâmico do Vale do Pajeú, com investimentos em educação, saúde, infraestrutura, geração de empregos e renda para a população.
Inocêncio Oliveira ressaltou que pesquisa realizada pelo IBGE aponta Serra Talhada como o terceiro município do interior que mais cresceu nos últimos 5 anos em Pernambuco.
Inocêncio anunciou ainda que no dia 28 de setembro será iniciada a implantação da usina de biodiesel no município.
Mauro Benevides, do PMDB, anunciou a realização da Romaria de Nossa Senhora das Dores em Juazeiro do Norte, no Ceará, que conta com missas e procissões e constitui também uma reverência à figura do padre Cícero Romão Batista.
Mauro Benevides disse que a comemoração destaca a renovação do apelo à Santa Sé no Vaticano para que reconheça a beatificação de padre Cícero, que já é considerado santo por fiéis do Nordeste e de todo o Brasil.
Começa a leitura do relatório da CPI da crise aérea.
O relatório final da CPI da crise aérea terá 5 partes. Infraestrutura aeroportuária, controle do espaço aéreo, os acidentes dos voos 1907 da Gol e 3054 da TAM, marco regulatório e conclusões finais.
O relator, deputado Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul, começou a apresentar hoje as suas observações de cerca de 700 páginas.
Na primeira parte, o relator apontou como alternativas para melhorar a estrutura de aviação civil no país, a possibilidade de abrir o capital da Infraero, mantendo o controle acionário com a União e de permitir a participação da iniciativa privada na administração dos aeroportos. A repórter Idelene Macedo tem mais informações sobre o relatório.
O relator da CPI da crise aérea afirmou nesta terça-feira que há elementos para o indiciamento da ex-diretora da ANAC, Denise Abreu, e do procurador da agência, Paulo Roberto Araújo. Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul, esclareceu que ainda está analisando as informações e fazendo o cruzamento dos depoimentos para embasar os pedidos, porque tem de trabalhar com fatos concretos.
O que pesa sobre a Denise Abreu? O fato dela ter levado uma instrução normativa que não tinha validade ao judiciário para liberar o funcionamento da pista do aeroporto de Congonhas. Esta é, sim, uma acusação grave que leva a esta possibilidade de um indiciamento.
A primeira parte do relatório final da CPI foi apresentada nesta terça. Marco Maia tratou da infraestrutura aeroportuária e destacou a necessidade de priorizar investimentos. O relator também apontou alternativas como a abertura do capital da Infraero, com manutenção do controle acionário da União e abertura dos aeroportos à iniciativa privada. Outra sugestão do relator ao governo é a realização de estudos para adequar as tarifas de embarque aos valores médios cobrados em outros países. Neste sentido, Marco Maia defende tarifas mais baixas nos horários de menor movimento. O relator pede ainda a regulamentação do serviço de informação aos passageiros com adoção de penalidades no caso de falta ou atraso na prestação do serviço. O parecer não apontou responsabilidades sobre eventuais irregularidades da Infraero em contratos de obras e prestação de serviços. Marco Maia preferiu aguardar as conclusões do Tribunal de Contas da União para que o Congresso Nacional tome providências. Segundo Maia, levantamento feito junto ao TCU não traz elementos de convencimento suficientes, porque vários processos em tramitação no tribunal não tiveram o mérito julgado. A questão do TCU foi um dos pontos considerados negativos no parecer, segundo avaliou o deputado Gustavo Fruit, do PSDB do Paraná.
Houve uma negativa até hoje para ter acesso às auditorias. Parece até que uma meia-culpa, um sentimento de erro, se coloca no relatório o trabalho do Tribunal de Contas da União, como se não tivesse elementos convincentes, mas sugerindo que a Câmara aprofunde as investigações. Eu achei contraditório.
A leitura do relatório final da CPI da crise aérea prossegue até quinta-feira. A votação deve ficar para a próxima semana, já que o deputado Gustavo Fruit adiantou que vai pedir vista e apresentar voto em separado. De Brasília, Idelene Macedo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.